Em estúdio temos agora connosco esta manhã José Seabra Duque, é um dos organizadores desta manifestação contra a eutanásia. Bom dia. Qual é a sua expectativa para este protesto?
A minha expectativa é ter muitas pessoas frente à Assembleia da República a manifestar-se. Já ontem à noite tivemos, pelo país e pelo mundo, várias vigílias contra a eutanásia. Em Braga, em Coimbra, no Porto, em Guimarães, em Barcelos, em Amares, na China, nos Estados Unidos, no Brasil. E por isso ontem os portugueses já deram um sinal inequívoco de que existe um povo que não quer a eutanásia e hoje esperamos ter, mesmo sabendo que é meio-dia à hora do almoço, num dia de semana, uma considerável massa de pessoas a dizer que não há eutanásia. Porque sabemos que há uma movimentação popular e uma movimentação social que vai muito para além da Federação Portuguesa pela Vida, vai muito para além da campanha Toda a Vida Tem Dignidade, que nos últimos dias, nas últimas semanas, se tem vindo a público manifestar-se contra a eutanásia.
Portanto, não é apenas uma manifestação organizada, digamos assim, espera a presença de pessoas vindas espontaneamente de vários pontos do país. É isso que está a contar?
Sem dúvida. Nós limitámos-nos a marcar dia e hora e a fazer todos aqueles processos que é preciso fazer, comunicar à Câmara, publicitar, mas sabemos que há no país uma vontade clara da reação da eutanásia. Isso viu-se nestas vigílias de ontem à noite, algumas de organizações ligadas à Federação Portuguesa pela Vida, mas muitas são espontâneas, de grupos de cidadãos que se juntaram nas suas cidades para dizer que não à eutanásia. No Porto estava uma grande multidão de pessoas e foi precisamente isto que eu estou a contar, um grupo de cidadãos que, em Coimbra foram 300, a mesma coisa, cidadãos que espontaneamente decidiram organizar estas vigílias.
O que é que leva a si a envolver-se nesta causa?
Há muitos motivos que me levam a envolver nesta causa. E eu, nos últimos dois anos, tenho estado envolvido neste assunto, tenho pensado, dito, escrito sobre este assunto, muitos argumentos, mas em última instância há um motivo, claro, que é, nos últimos dois anos, desde que este debate começou, tenho ouvido vezes sem conta que há vidas que já não valem a pena ser vividas. Todos nós ouvimos esses comentários. Quando escreve a pessoa acamada, a pessoa de fralda, a pessoa de cadeira de rodas, que vida é essa? E eu penso na minha vida, nas pessoas que eu amo, que estão nessas condições, e penso, esta vida vale a pena ser vivida. E por isso, é por essas pessoas, mas também por todos aqueles que, ao contrário destas pessoas que eu amo, e que, graças a Deus, têm a possibilidade de ter uma família que os apoia, ter amigos que os apoia, há muitas pessoas em Portugal, nestas circunstâncias, a quem o Estado e a sociedade não são capazes de garantir apoio. Pais órfãos de filhos que trabalham de solo a solo, simplesmente para conseguir pagar a doença dos pais. Doentes cujas famílias não têm possibilidade de os ter em casa, ou que o centro de cuidados continuados mais próximo está a 100 km. E este Estado e esta sociedade que falha diante destes doentes, ao mesmo tempo parece querer oferecer-lhes uma injeção letal.
Mas quer dizer que a eutanásia seria uma espécie de reconhecimento do falhanço do Estado, é isso?
Sem dúvida alguma. A eutanásia é o falhanço do Estado. É reconhecer que não conseguimos cuidar dos que sofrem e que, por isso, a única coisa que tens para lhes oferecer é uma injeção letal.
Mas não admite que poderá haver, enfim, pessoas, de facto, em situações de grande sofrimento, em doença terminal, que podem ter uma opinião diferente da sua sobre a eutanásia? O que é que tem a dizer a essas pessoas?
É evidente que uma pessoa que está em sofrimento pode ter uma opinião diferente da minha e merece-me todo o respeito a pessoa que tem essa opinião, como é evidente. Porém, não podemos deixar de pensar, se a pessoa que está nesse sofrimento não tem essa opinião, precisamente porque está nesse sofrimento e num sofrimento à qual a sociedade não dá resposta porque não há uma rede de cuidados paliativos suficiente. Sabemos que mais de 70% da população não tem acesso a cuidados paliativos. Eu digo-lhe, no outro dia debatia com uma pessoa que me dizia, contava uma história duríssima de um filho que ajudava a mãe estava doente e o filho tinha passado por aquele processo todo sozinho e a mãe estava sozinha. E eu digo-lhe, o que mais me impressionou nessa história foi esta solidão a que a sociedade vota essas pessoas. E por isso, a resposta que nós temos que dar é que queremos uma sociedade que não mata, mas queremos uma sociedade que cuida.
O que é que receia que possa acontecer se a eutanásia for legalizada?
Bem, eu receio, antes de mais, a morte de pessoas, que é o que acontecerá com a eutanásia. A resposta é redundante. Isto à cabeça já seria uma tragédia. E, aliás, aproveito para dizer aos deputados, quer dizer, que pensemos que isto é irreversível. e que mesmo que daqui a 5 anos pensem, bolas, a gente aprovou isto há 5 anos, isto correu mal, vamos voltar atrás. Quando voltarmos atrás já morreram pessoas. Mas mais do que isso, porque só um seria uma... O Estado matar uma pessoa já seria uma tragédia. Mas mais do que isso, tenho medo que aconteça como na Holanda e como na Bélgica. Na Holanda, onde de 1h20 em 1h20 há pessoas a ser eutanasiadas. Na Bélgica, onde há crianças a ser eutanasiadas. Eu bem sei que estes projetos de lei não prevêem eutanásia para menores. Eu bem sei que estes projetos de lei dizem que têm muitas salvaguardas. Eu confesso que os analisei e não encontrei essas salvaguardas, mas dizem, eu acredito na boa vontade de quem os propõe.
Mas tem receio dos excessos.
Mas acredito que há 10 anos na Holanda e na Bélgica, há 14 anos, quando as leis foram aprovadas, os deputados que as aprovaram teriam exatamente a dizer o mesmo. Isto será só para casos excepcionais, cheios de boa vontade.
E do ponto de vista legislativo, em caso de aprovação hoje da eutanásia, o que é que espera, nomeadamente, por exemplo, da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, ou se fará sentido também ainda um eventual referendo?
Relativamente ao referendo, nós temos uma opção muito simples, que é, se os senhores deputados que nunca ouviram o povo sobre este assunto, que não tinham nos programas eleitorais esta matéria, decidirem aprovar esta matéria, então o povo terá que ser ouvido em referendo. Relativamente ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, todos nós conhecemos a posição dele sobre estes assuntos, todos nós conhecemos o historial do professor Marcelo Rebelo de Sousa, e não acredito que o mesmo presidente que, quando morrem 100 pessoas, passa dias e dias a abraçar os mais pobres e os mais desvalidos nos incêndios, depois aprove uma lei que permite a morte daqueles que são mais frágeis.
Obrigada pela sua participação aqui na Manhã da Renascença.
Obrigado.
Sobre este tema que hoje então vai à votação no Parlamento. José Seabra Duque, obrigado, é um dos organizadores desta manifestação que vai decorrer logo à tarde, uma manifestação contra a eutanásia.
Obrigado, bom dia.